A partir deste momento, você ouvinte passa a acompanhar a entrevista coletiva do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba e presidente em exercício do Senado Federal. Vamos ouvi-lo.
Debruçar Sião a apreciação do PDL, que deve já ter chegado à Câmara dos Deputados, trazendo a decisão da intervenção na área de segurança adotado pela chefia do Executivo, no caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós convidamos os nossos líderes no Senado, de igual modo também na Câmara hoje à tarde, o deputado presidente estará a reunir-se com os líderes daquela casa, na companhia do líder do Senado, senador Jacques Wagner, do líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, e de outros companheiros que aqui estão presencialmente e outros que participaram remotamente, fizemos essa reunião. Dela extraímos um ponto que é fundamental, importantíssimo. Não há, inobstante aquilo que é próprio nas casas parlamentares, as divergências e os pensares de formas distintas, não há um único senador, uma única senadora que não tenha reprovado veementemente e com a indignação que os atos assim não apenas sugeriram, mas exigiram deste parlamento, dos seus integrantes, como de toda e todo qualquer cidadão que em sã consciência defenda a democracia e queira um país equilibrado, com a estabilidade institucional, com respeito aos resultados, todos os senadores fizeram questão de pontuar a sua indignação, a sua revolta aos atos de depredação, não tão somente às sedes que representam os nossos poderes, mas que vai além da depreciação do dano causado, vai na agressão à democracia, na agressão às nossas instituições, e isso não pode ser permitido. Nós temos já também tomado por orientação, por sugestão dos integrantes, e isso eu farei questão de passar ao presidente Rodrigo Pacheco à sua chegada. Todas as investigações serão acompanhadas par e passo pelo Senado Federal, que também foi vítima. Então nós faremos esse acompanhamento com a certeza de que as apurações se darão em respeito aos procedimentos legais exigidos para aqueles e aquelas que foram identificadas participando desses atos terroristas tenham a oportunidade de se defender, mas nós haveremos de cobrar punição severa de acordo com os limites que legalmente nós temos como, de fato, num Estado democrático de direito. Também foi apresentado, e as senhoras e senhores que integram os meios de comunicação bem o sabem, uma proposta de instalação de comissão parlamentar de inquérito, subscrita pela senadora Soraya Tronick, e que já alcançou o número exigido regimentalmente para a sua instalação, só a partir do dia 1º de fevereiro, evidentemente, quando os novos e novas recém-eleitos estarão empossados. São algumas das informações que nós podemos lhes transmitir, colocando-nos a todos à disposição.
Eu queria só dar uma palavra rápida sobre a questão técnica.
Pergunta aqui.
Tem alguém ainda na Congresso?
Marina, a última informação, e essa informação faz uma hora e meia, portanto, posso não estar atualizado, é de que havia ainda cerca de 30 participantes dos atos de ontem na casa, detidos na casa, aguardando transferência para a penitenciária. Mas peço encarecidamente que essa informação possa ser atualizada para que, de maneira precisa, te informe.
Senador, foi da sessão do Congresso para votar, por exemplo, o deputado Eduvaldo de estar nos vetos do ex-presidente Bolsonaro em relação à lei de segurança nacional. Como isso deve ser? Vocês já conversaram sobre isso, sobre a possibilidade de derrubar esse veto?
Não conversamos, mas é propósito antes mesmo da conclusão e início do período de recesso, já era não apenas intenção, mas a disposição para que nós enfrentássemos e apreciássemos os vetos apostos pelo presidente Bolsonaro. É evidente que essas novas missões estão sob a responsabilidade dos líderes do novo governo. Senador Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, senador Jacques Wagner, deputado José Guimarães, é que doravante tratarão com os respectivos presidentes do Senado e da Câmara para que nós marquemos a apreciação desses vetos.
Senador, os senhores discutiram a questão do decreto legislativo. Será votado hoje ou fica para amanhã? E uma outra coisa é, a gente teve o decreto legislativo, ele prevê intervenção apenas na área de segurança, mas a gente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, de fato, afasta o governador do Distrito Federal. Os senhores chegaram a analisar essa situação?
Não, nós nos ateremos àquilo que é dever constitucional, apreciar o PDL apresentado pelo Executivo no tocante à intervenção na área de segurança. O presidente Rodrigo Pacheco chegará e é ele que vai definir. Não será hoje, até porque nós estaremos concluindo a liberação do nosso espaço e haveremos de fazer a nossa reunião, a nossa sessão no plenário do Senado Federal, até para uma demonstração, uma sinalização, ter um simbolismo de que esses atos ou qualquer um outro que porventura ainda ouse existir, não impedirão que esta casa, que o parlamento como um todo, haja, funcione. Nós não nos quedaremos, nós não nos ajoelharemos diante dessas práticas terroristas. Então vamos fazer a nossa reunião semipresencial. É evidente que muitos dos nossos companheiros e das nossas companheiras estão já providenciando a vinda para que aqui estejam. Não todos, aqueles que não puderem participarão remotamente. Será uma reunião semipresencial, a data a ser definida pelo presidente Rodrigo Pacheco. Muito provavelmente amanhã.
André, eu falo sobre o modo operante, né? Você passa a palavra. E aí, mandou finalizar.
Antes da invasão, com informações de inteligência sobre o que poderia acontecer, e o senhor poderia confirmar que pediu auxílio ao governo do Distrito Federal para reforçar essa segurança do
parlamento? Sim, sim, eu fui instado na manhã de ontem, por volta das 7h30, 8 horas, pelo nosso chefe do departamento, diretor-geral da Polícia Legislativa, que dizia da sua apreensão, preocupação por força daquilo que já se pronunciava, presença numerosa de manifestantes. E ele me pedia, já que o presidente Rodrigo Pacheco não se encontrava, me pedia para que eu entrasse em contato, em nome da instituição Senado Federal, com o presidente, com o governador Ibanez, me desculpe. E eu não consegui. Liguei, mas não tive resposta. Consegui falar com um dos seus secretários. Expus a situação, expus as preocupações da Polícia Legislativa, como vocês bem sabem, e aqui abro um parêntese para registrar, agradecer e cumprimentar todos os esforços que foram feitos pelos nossos e pelas nossas companheiras de trabalho. Em número reduzido, não mais do que 60, se a presença deles e delas não se desse, as ações, os prejuízos que já foram enormes, seriam ainda maiores. Então, o nosso reconhecimento, respeito à coragem que os policiais e as policiais do Legislativo tiveram. Bem, falei, ponderei, recebi como informação a seguinte colocação, de que nós não deveríamos nos preocupar, porque toda a situação estava plenamente sob controle. Tomadas de providências como, por exemplo, bloqueios que não permitiriam acesso às sedes de poder, já tinham sido adotados. 4 horas depois, nós vimos exatamente o inverso. Os atos de vandalismo, os atos de depredação, os atos absurdos, ignóbeis, provocados por aqueles que foram, de forma deliberada e de forma planejada há alguns dias, que terminou se consumando da maneira mais inaceitável possível. Então, nós falamos e pedimos esse reforço. A Polícia Legislativa do Senado Federal já antevia a possibilidade iminente de atos dessa natureza.
Camila Duval.
resposta?
O secretário Gustavo Rocha me atendeu, é bom que nós registremos, respeitosamente, imediatamente ao nosso telefonema, mas foi dessa maneira que ele se dirigiu a mim, foi ao telefone, garantindo que tudo iria transcorrer perfeitamente bem.
Mas
não, foi uma ligação do senador presidente em exercício ao secretário, que de imediato assim o disse, né, que tinha informações prestadas pela Força de Segurança local de que nada haveria de ocorrer, porque as providências previamente haviam sido adotadas. Não hei de imaginar que o secretário Gustavo Rocha desdiga esse momento que nós tivemos ao telefone.
O senhor voltou a falar com ele depois de tudo que aconteceu?
Voltei, às 1h30 da tarde, às 13h30, quando o adjunto da Polícia Legislativa ligava atônito para mim, inclusive não conseguindo concluir o telefonema, porque foi exatamente no momento em que a turba invadia o Congresso Nacional. Liguei para ele e registrei em mensagem a lamentável, e não estou fazendo juízo temerário, a lamentável omissão por parte do governo do Distrito Federal.
Senador, ele acredita que teria bloqueios, então?
Sim.
Pela manhã, ele falou.
Pela manhã, por volta das 9h30 da manhã, 9 horas.
Está indo da Polícia São Paulo.
Está indo da Polícia São Paulo.
Pois não.
Só complementando, então, queria saber se o senhor também foi procurado ou procurou depois de ocorrer o que aconteceu o governador Ibaneis Rocha. E se o senhor já tem alguma ideia do custo que vai ser reconstruído, foi danificado aqui no Senado?
Não, esse levantamento, esse inventário vai ser entregue hoje à tarde, às 16h30, pela doutora Ilana, que responde pela Diretoria-Geral da Casa. Vai ser apresentado tudo aquilo que foi registrado de danos causados ao Senado Federal. Ontem ainda, quando nós chegávamos, por volta das 2h, ontem não, portanto hoje, na companhia do senador líder Randolfo Rodrigues, fizemos questão, essa é a nossa responsabilidade, de visitar e de andar em todos os cômodos, em todos os ambientes, para verificarmos a dimensão, ou seja, a grandeza desses estragos e das consequências de atos de vândalos. Agora, o resultado final, custos, esse inventário será apresentado ao final da tarde de hoje.
Tem uma sobre Ibaneis, você conseguiu falar com Ibaneis?
Não falei, porque ao ter contato, manter contato e informar em detalhes o que estava ocorrendo com o presidente Rodrigo Pacheco, ele me disse que tinha mantido contato com o governador Ibaneis Rocha. Então, esperemos, porque desse contato, ou teor desse contato, poderá, por ele, presidente Rodrigo Pacheco, ser traduzido e expresso a vocês.
Senador, Yander, da Agência Estado. Eu queria saber se os vetos do presidente Bolsonaro à lei que revogou a Lei de Segurança Nacional forem derrubados, esses o que for retomado pode ser usado para responsabilizar quem participou dos atos de ontem, pode retroagir?
Essa é uma questão mais técnica, mas existe um princípio basilar no direito penal que você não pode, para prejudicar, com lei a posteriori aos fatos ocorridos. Isso é um princípio basilar do direito criminal. Mas essas questões técnicas, até porque não podemos, agora nós estamos concentrados à apreciação do PDL, nós vamos, e aí a missão dos senhores líderes do governo é exatamente ao retornarmos, também não posso te dizer, mas houve por parte de alguns companheiros a ponderação de que essa suspensão que se dá neste momento, a apreciação do PDL, possa ser uma suspensão completa do período de recesso. Mas isso é uma decisão que vai caber ao presidente Rodrigo Pacheco.
Agora, a responsabilidade do presidente Bolsonaro, esses atos que aconteceram?
Olha, não há como, e eu não quero que a minha palavra, até porque vocês bem sabem o meu posicionamento partidário, político, mas eu não posso, na condição de estar a presidir, né, o Senado, no exercício da presidência, eu não quero que vocês tomem uma opinião como sendo uma opinião que politize o tema. Mas é sabido que muitas das vezes o silêncio é mais ruidoso do que quaisquer palavras proferidas. Pesa muito mais um silêncio do que qualquer fala, às vezes. O silêncio do presidente Jair Bolsonaro, desde os primeiros momentos, as primeiras horas de concluído o processo eleitoral, conhecido por parte da população, o resultado, deu demonstrações àqueles que o tomam como condutor, como líder, de muitas coisas. De lá para cá, passados 3 meses, nós verificamos processos também lamentáveis, que terminaram por gerar prejuízos a tantos e tantos milhares e milhões de cidadãos, com rodovias que ficaram paralisadas, com protestos, e o presidente não falou. Passou todo esse tempo e deu uma tímida declaração. Então, seria muito importante que ele se manifestasse, ou tivesse já se manifestado, primeiro reconhecendo um processo eleitoral. Processo eleitoral onde há os vencedores o dever de governar e aos perdedores o dever de opor-se, mas com os limites e com o padrão constitucional que lhe é ou que lhe são exigidos. O presidente Bolsonaro silenciou e esse silêncio muito pode ter levado à impressão de estímulo e de incitamentos a algumas atitudes. Mas nós temos agora que nos concentrar na apreciação do PDL e também, paralelamente, acompanhar as investigações para que os seus resultados punitivos possam ser verificados.
Senador, eu só falo do silêncio do ex-presidente Bolsonaro, mas hoje eu vou perguntar ao senhor dos parlamentares que se posicionaram. Carlos Portinho, ontem, os agentes sociais em diversos momentos, Sóstenes, deputado, que era a frente parlamentar evangélica. E, de alguma forma, eu queria saber do senhor se isso acaba acirrando ainda mais os ânimos, tendo um parlamentar, uma liderança do PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, com esse tipo de manifestação, e aproveitando para saber da CPI, o que vai ficar definido, se vai ficar só para a próxima legislatura, e se nessa CPI, além de investigar a participação das pessoas que depredaram os prédios públicos, os financiadores, se também vão entrar os parlamentares que utilizaram redes sociais ou que de alguma forma participaram desses atos.
Primeiro dizer que a fala do senador Portinho, e não foi uma única, foram várias as oportunidades que teve nesta reunião de líderes, foi sempre no sentido de reprovar esse conjunto de atos atentatórios, né? E também sempre de pregar que nós, como é o sentimento de todos que fazem esse colegiado, com serenidade, que restabeleçamos, uma relação que, se não na unidade de pensar, se não na unidade ideológica, política, mas que nos concentremos com uma postura que é devida e exigida ao parlamentar. É isso que nós desejamos. Só não vamos abrir mão, só não vamos nos permitir desconhecer a necessidade de que as investigações elas tenham o seu resultado. E é o resultado que a sociedade carece, que a democracia clama, que aqueles que foram, não foi simples, isso foi o primeiro mais grave fato que a nossa República conheceu. Então isso não pode passar em naubes, ou seja, isso não pode passar como se fosse um fato natural. Nós não estamos aqui a pregar revanchismos ou não vamos fazer a prática desconhecendo procedimentos que legalmente são existentes, mas a gente vai acompanhar diretamente essas investigações. A comissão parlamentar de inquérito, ela tem, já colheu as assinaturas suficientes, mas é evidente que algumas das senadoras que fizeram, né, ou seja, que apuseram as suas assinaturas, não estarão a partir do dia 1º de fevereiro, quando 27 novos e novas senadores tomarão posse, né? Então, a partir do dia 1º, evidente por decisão do senador Rodrigo Pacheco, é que nós deveremos ter a sua instalação. Sim.
Queria saber se há alguma ação coordenada, planejada, né, pelos chefes dos três poderes, e se o presidente Lula ainda vai visitar o Congresso, porque ele visitou o Supremo, né, por isso que ele tinha falado com o Ronaldo, e iria vir ao Congresso e deixar os três ministros.
Ele não marcou. conosco. Ele terá uma reunião com os senhores governadores por volta das 18 horas. Em seguida, na companhia da presidente Rosa Weber, os governadores conosco se dirigirão até o Supremo Tribunal Federal, porque pela perícia da Polícia Federal, que fez esse acompanhamento nas três casas, nas três sedes, a sede que mais sofreu nessa dilapidação e depredação por parte desses manifestantes foi exatamente o Supremo Tribunal Federal. Então, nós haveremos pós-reunião com os governadores que manifestarão a sua preocupação e manifestarão o compromisso com a democracia. Isso é um ato político a demonstrar muito mais do que discussões sobre governador com viés político de direita, viés político de centro, centro-esquerda, não. Aqui nós estamos defendendo a democracia. O que ficou também combinado é que provavelmente até a quinta-feira nós faremos um convite para que as representações mais variadas da sociedade civil também possam expressar o seu descontentamento, possam expressar a sua irresignação. Isso deve ser feito no plenário da Câmara, se já houver as condições físicas para tanto.
Presidente, o senador Renan Calheiros disse que vai pedir a expulsão de Baleia Rocha do MDB. O senhor acredita que ainda é presidente do Diretório da Paraíba ou não mais?
Sim.
Eu queria perguntar a sua opinião sobre esse pedido do senador. O senhor acha que tem espaço para expulsar?
Eu não quero trazer uma discussão partidária, ou seja, um momento não é para esse debate. Nós não queremos. Pois bem, no instante em que houver, se houver essa provocação interna, que só poderá se dar a partir da manifestação do presidente Baleia Rossi, nós haveremos de ter um posicionamento. Mas eu não quero aqui deturpar, confundir ou desconhecer o fulcro dessas nossas primeiras preocupações. Questão partidária, ela será discutida no seu momento oportuno.
Senador, o Congresso vai ficar em uma convocação extraordinária durante todo o mês de janeiro ou ela é só para votação específica do PDL?
É isso que eu falava. Alguns companheiros ponderaram que essa suspensão não se desse tão exclusivamente à apreciação desse PDL, que pudesse ser a suspensão do período de recesso, ou seja, que nós tivéssemos a partir desta convocação que se deu ontem até o retorno do próximo período, no dia primeiro, quando nós votaremos e escolheremos a mesa diretora.
Eu queria uma avaliação do senhor sobre essa questão legislativa, que é a sobre o aspecto legislativo da participação de integrantes das forças policiais, das forças armadas em processos políticos tão intensos como esse. A gente viu a Polícia Rodoviária Federal no processo eleitoral, a gente vê agora algum tipo de participação ou omissão de integrantes da Polícia Militar do DF. O Congresso pode fazer alguma coisa para tentar, digamos, minimizar essa situação, já que constitucionalmente são impedidos de participar?
Exato. Nós precisamos fazer a correção de rumos. Ou seja, esses episódios de extrapolamentos funcionais foram vistos. E isso não pode ser tomado como algo normal, natural, porque não são. Ferem a Constituição, porque nela estão expressos os limites de atuação das casas parlamentares, como de quaisquer outros órgãos de atuação vinculados ao Estado. São correções que precisam ser feitas. Houve esse extrapolamento. No período eleitoral, nós tivemos fatos lamentáveis envolvendo um órgão tão importante como a Polícia Rodoviária Federal. Enfim, penso que o novo governo, sempre traduzindo na expressão das boas relações institucionais, harmonizando-se como o presidente Lula tem demonstrado e sempre foi aquilo que o caracterizou de saber dialogar, haverá de fazer essas correções de rumo.
Presidente, caso os trabalhos vão continuem,
as
comissões também podem funcionar?
Sim, nós estaríamos fazendo uma convocação e a suspensão para o trabalho normal da casa. Eu queria dar a palavra, conceder a palavra ao líder Randolfo Rodrigues e ao senador Marcos Duval, que como tem bom entendimento, bom não, muito bom entendimento sobre situações de segurança. Gostaria de tecer alguns comentários. Em seguida, passaremos a palavra ao senador líder no Congresso Nacional, senador Randolfo, fazendo registro aqui da companhia do senador Jean Paul Prates. Obrigado a todos.
Obrigado, presidente. Obrigado. A questão que nós debatemos ali, eu fiquei na parte técnica. Na avaliação que eu fiz, no estudo dos vídeos, ficou muito claro que houve um treinamento específico para fazer essas invasões. Eles utilizaram os hidrantes, já sabiam onde estavam os hidrantes, utilizaram a água para poder evitar o desgosto e a dor do gás. Então eles jogavam a água para poder dispersar o gás e jogavam o extintor de incêndio para que a poeira pudesse impedir a visualização dos policiais do Congresso e do STF e do Executivo. Então, esse modus operandi foi inédito, nunca houve treinamento nesse sentido na área. Não tenho dúvida que é alguém com especialidade que passou essa forma de fazer o adentramento, e foi repetido ao mesmo tempo nas três casas. Então, também outro ponto que nós colocamos é a questão de fazer um protesto em pleno período que nós estamos de recesso, sem nenhum senador aqui, sem nenhum ministro, absolutamente ninguém, um efetivo policial menor. Então, eles aproveitaram e fizeram essa manifestação totalmente sem sentido e fora de hora, poderíamos dizer. Mas quando eles começaram a fazer a progressão, ficou claro que eles estavam usando uma técnica, uma tática desenvolvida por eles mesmos, porque isso nunca foi visto, uma utilização da água para poder cortar o efeito do gás e do extintor de incêndio para prejudicar a visualização dos policiais, e eles assim iam se aproximando, e quando os policiais se deparavam já estavam ali, já na porta e quebrando vidros. Tinha gente com estilingue, também fazendo de longe, uma distância razoável, o disparo de bolas de chumbo para ir quebrando as vidraças, para dar aquele efeito, a gente chama efeito manada. Então, quando começa a ouvir vidros caindo, as pessoas começam a se motivar a começar a destruição. Isso é até estudado sobre a segurança pública, a questão de vidros quebrados. Então, é assim, não temos dúvida que o grupo não total, que tinha assim pessoas ali que estavam... eu acho que foram até enganadas de estarem ali, né, representando a direita, mas estava realmente sendo conduzido pelo extremismo da direita.
O senhor disse que esse protesto aqui no Congresso, que estavam sendo enganados, os que vieram?
Não, supostamente, então vamos esclarecer, supostamente teve pessoas, e isso foi feito através de questionamentos meus, para quem estava aqui, eram pessoas que caíram de paraquedas achando que era um protesto tranquilo como todos os outros anteriores. Só que quando foi ver, se deparou, na verdade, no conceito do movimento, já era com o objetivo de fazer a invasão e depredar tudo, porque eles não iam conseguir fazer isso no dia da posse do presidente. Então eles fizeram isso logo após.
Agora, senador, pela sua experiência, analisando os vídeos do furo do bloqueio, lá em cima, também houve falha da polícia militar?
Não. Primeiro, aqui eu vou reforçar o que o presidente veneziano colocou. Os policiais do Senado foram heróis, 60 policiais aqui dentro, não podiam fazer disparo de arma de fogo, né, por consequência, todo mundo já sabe, então usaram dos meios que tinham, conseguiram ali no túnel do tempo segurar uma massa grande de terroristas, vamos dizer assim, e conseguiu manter o Senado até... mais, dizer assim, menos destruídos do que os outros. Então não cabia a polícia militar entrar, a não ser que eles convocassem, mas depois que a polícia militar, com sua unidade de choque, eles utilizaram as melhores técnicas, e a polícia militar do Distrito Federal, ela é conhecida no meio policial do mundo inteiro como a polícia mais especializada em distúrbios civis, porque aqui em Brasília acontece com muita frequência. Então eles são reconhecidos no mundo inteiro com essa habilidade de controle de distúrbios civis. Então, quando a equipe de choque da Polícia Militar do Distrito Federal entrou em ação, aí se viu realmente a depredação acabando. Mas o que mais a gente lamenta é que realmente os extremistas, e aqui eu coloco bem claro que eu não compactuo com nada que seja extremista, seja de um lado, seja de outro, independente de partido, nós estamos aqui protegendo um patrimônio da humanidade, patrimônio brasileiro, e o risco que tentaram, a tentativa de destruição do símbolo democrático. Então, quando eu fui avaliar e vi que eles estavam usando técnicas, é claro que ficou muito claro que já estavam treinando para isso, porque já sabiam onde estavam os hidrantes, os extintores de incêndio. Não foi uma coisa casual do tipo, ah, pega aqui, você segura aqui, vamos fazer isso. Não, era coordenado e muito bem treinado, e eles conseguiram ir avançando, porque vocês podem até perguntar à polícia do Senado, que eles também tiveram muita dificuldade de visualizar a aproximação dos terroristas, vamos dizer assim. É isso. Muito obrigado. Agora fica a palavra com o Arnaldo.
Senador Marcos Duval, então é a última pauta. O senhor está então dizendo que há a possibilidade de que esse grupo ou parte dele tenha estudado o ambiente do Senado?
Com toda certeza. Não tenho dúvida. Com certeza. Estudaram, sabia exatamente a sala onde estavam os armamentos, sabiam como então fazer essa aproximação, escolheram uma data que tinha, que não tem, está vazio, né? Então fizeram, e nas redes, a gente, todo mundo aqui é testemunha, falava-se muito em não deixar o presidente subir a rampa, né? Então, para impedir ele subir a rampa. E aí, como no dia primeiro era impossível, pela questão da segurança que foi reforçada, acho que muito, muito, muito bem reforçada, eles então fizeram isso na semana seguinte. Então, como eu consegui avaliar realmente que eles estavam usando de uma técnica, né, que a gente, só quem é do meio sabe que a única coisa que pode cortar o efeito do gás é a água, e ele estava utilizando isso. Então, alguém que já foi ou já esteve como função de polícia repassou esses conhecimentos para esses terroristas. Obrigado.
Não há mais o que acrescentar, só registrar aqui a presença do nosso senador Bispo, suplente da senadora Maísa, que a partir de 1º de janeiro o senhor veio para cá num momento bem...
difícil, hein?
Bem duro, né? E só destacar duas coisas, presidente, senador Vital do Rego. Primeiro, a diligência vossa ontem, desde os primeiros momentos, diante dos graves acontecimentos que foi vítima os poderes da República. E não foi vítima somente os poderes da República, foi vítima a democracia brasileira e foi vítima, sobretudo, a nação brasileira. Segundo, também a mesma diligência por parte do presidente Rodrigo Pacheco. O presidente Rodrigo não está em território nacional, estava em férias. Tão logo teve notícia dos primeiros eventos, cancelou a viagem e buscou retornar de imediato ao Brasil, e passando as coordenadas das medidas a serem necessárias, a serem tomadas, para o presidente veneziano Vital do Rego, o que contou com o apoio de todos os líderes do Congresso Nacional, sejam do governo, sejam da oposição. A resposta ao terror, a resposta ao fascismo, tenho certeza que será uníssona. O que ocorreu ontem não foi a destruição de prédios públicos, não foi somente a destruição, a dilapidação de obras de arte, não foi somente o roubo de patrimônio do povo brasileiro. O que ocorreu ontem foi um atentado à democracia e à nação brasileira. E tenho certeza que os criminosos serão punidos com a força da lei e do Estado Democrático de Direito, que não pertence a nós, pertence ao povo brasileiro e foi construído muito antes de nós e viverá depois de nós.
Obrigado a todos.